Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Você já se sentiu esgotado no seu trabalho? Tem jornada longa, está sobrecarregado, fica estressado, está tenso o ambiente de trabalho para você? Cuidado, você pode estar sofrendo da síndrome de burnout. Recentemente, a Organização Mundial da Saúde incluiu essa síndrome na lista de doenças. De acordo com uma pesquisa de uma organização ligada ao tema, o Brasil é o segundo país com mais habitantes estressados no mundo. A gente só perde para o Japão. E o que mais estressa o brasileiro é o trabalho. E é disso que a gente está falando, da síndrome de burnout. Fernanda, essa síndrome, ela faz com que o desempenho do trabalho da pessoa diminua?
Faz, com o passar do tempo, sim. Porque a pessoa, ela se condiciona tanto a jornadas excessivas, ela se prejudica tanto, e até mesmo, vou falar, se automutila emocionalmente, que chega no momento em que ela não consegue mais entregar o que ela precisa entregar. Teve até um caso de um jornalista, eu não me lembro o nome dele agora, que ele travou ao vivo, né? Então, o que aconteceu? Por quê? Porque ele estava num ápice, num nível de trabalho tão exagerado, que chegou um momento que ele simplesmente travou, ele não conseguia mais conduzir o trabalho dele ali, parou tudo ao vivo e não aguentou mais. Quer dizer, chega no momento que a pessoa estafa, né? Acabou o combustível, não tenho mais o que oferecer.
Foi o Ricardo Boixá, né, que a gente perdeu este ano por conta de um acidente.
Sim.
Mas ele realmente, ele travou ao vivo. Ele disse num post na rede social dele que ele teve um apagão, assim.
Exatamente.
Ele não conseguia prosseguir com o programa, né.
É isso mesmo, e ataques de choro, né. Às vezes eu presenciei já, infelizmente, em alguns momentos, em locais de trabalho, pessoas que jogam... Em telemarketing mesmo, jogam fone, jogam tudo e de repente deixam um cliente lá na linha, o cliente não entende e a pessoa está ali copiosamente chorando. Quer dizer, ela chegou no limite, ela não consegue mais. Então, esse aí é o ápice do burnout, né? Quando a pessoa chegou realmente no nível em que ela não dá mais conta e que ela precisa aí muitas vezes, inclusive, de um afastamento médico.
Doutor, a síndrome de burnout, ela pode também ser decorrência de uma outra doença? Uma pessoa que teve depressão antes e começa a trabalhar num trabalho que exige metas, por exemplo, um bancário, isso pode ser decorrência de uma outra doença?
Sim. Decorrência, ou a gente pode colocar assim, ó, uma pessoa que teve um quadro depressivo ansioso tratado, tá, adequadamente tratado por um ano, mesmo assim, ela tem 50% de chance de ter um novo episódio. 50%. Esse é o mínimo em primeiro episódio. Ou seja, se ela teve vários, ela vai ter mais chance. Certo? Então, essa pessoa, ela é suscetível. É como alguém que, por exemplo, teve um problema num joelho e que daí ela pode andar tudo bem, mas ela não pode sair correndo todo dia 3 quilômetros. Porque ela vai voltar a ter aquele problema no joelho. É o mesmo sistema, é suscetibilidade à doença. Então, se você teve já um quadro depressivo ansioso, você precisa ter uma conduta de vida mais adequada. Então, assim, por exemplo, estar sob psicoterapia, meditar, né? Mindfulness hoje é uma técnica cientificamente comprovada, não tem mais nenhum tipo de questionamento sobre isso. A alimentação balanceada, se a gente for colocar bem certinho, uma alimentação mediterrânea, rica em ômega 3, um período de trabalho adequado e períodos de lazer, férias. Então, quer dizer, é uma pessoa que está se cuidando do ponto de vista emocional devido à história pregressa dela. Senão, ela pode e provavelmente desenvolverá um novo episódio depressivo. A depressão, a ansiedade são doenças crônicas. Elas são doenças que têm uma alta tendência à cronificação. Elas podem ser agudas, mas elas têm alta tendência à cronificação. Então a pessoa tem que se cuidar mais do que aquele que, digamos, tem uma propensão menor a ter sintomas depressivos ansiosos.
E existe o caminho inverso, né, Fernanda? A síndrome de burnout, ela pode desencadear outras doenças?
Sim. Problemas de pressão, por exemplo. Né?
Pressão alta.
Pressão alta, exatamente. Porque a pessoa já está ali numa condição tão estressante, né? E ela não consegue sair daquilo, que ela começa a ter realmente situações de aumento de pressão, até que isso pode se tornar algo crônico. Né?
Cefaleias, obesidade, né?
Sim, cefaleias crônicas também. Né? A pessoa, porque geralmente, você comentou ali, fez a pergunta para o doutor Ricardo, né? Da dor de cabeça, se pode acontecer. Sim, às vezes tem aquela pessoa que todo dia, nossa, que dor de cabeça. Nossa, que dor de cabeça. Quer dizer, aquela cefaleia, ela já se torna crônica. Né? E a pessoa todo dia é o Neosaldina ou algum outro medicamento, porque senão ela não consegue trabalhar.
E alguns quadros bem chamativos, como eu peguei, por exemplo, esses dias, uma paciente que estava fazendo exames para uma possível hérnia cervical, tamanha dor que ela tinha na região de braços e ombros. E a gente está acostumado com dores nessa região, né, que o pessoal chama de asa. Uhum. Eu tô com dor na asa, o pessoal fala, né? Que geralmente é tensional, por tensão de trabalho. Mas a dor dela não passava com codeína, com toragizic, que é um anti-inflamatório extremamente potente. Então chamou atenção, ela foi fazer uma série de exames, tal. Quando a gente entrou com fluoxetina, o Prozac, um antidepressivo ansiolítico leve, acabou, sumiu a dor. Era uma dor tensional. Realmente, uma profissional de saúde, odontóloga, e ela tinha uma dor tensional. Começou a viver sob tensão de muito paciente e tal. Até a gente observou, eu, com ortopedista, se não era uma questão postural. E não era. Ela tinha uma postura adequada. Era uma questão de tensão.
É, até a questão de problemas estomacais também.
Sim.
Né? As gastrites nervosas e úlceras, enfim. Né? E aí é uma somatória, tanto do estresse, do nervosismo, né? Que aí aumenta a questão do suco gástrico, enfim, uma série de outras questões, como também a própria alimentação. Né? Aquela pessoa que muitas vezes, quem já não se imaginou na frente do computador lá comendo o x-salada, né? Porque não dá tempo, ou um salgadinho. Quer dizer, a pessoa, ela também se coloca, às vezes ela se coloca e às vezes ela é colocada em situações como essa de trabalho, e ela tem uma alimentação desregrada, e além disso, a própria fisiologia dela começa também a gritar, chega num ponto que ela cria um problema gástrico grave. Né? Então, isso pode acontecer com certeza. E fora as outras doenças emocionais que vêm em decorrência disso.
Inclusive, né? Por exemplo, excesso de álcool. Né? Muitos dos pacientes, que às vezes não são pacientes, né? Muitos dos sofredores de burnout chegam em casa e tomam um whiskinho para relaxar. E daí pode desenvolver uma dependência de álcool, por exemplo.
Álcool, cigarro, né? A gente percebe muito nos ambientes corporativos. Então, aquele momento de estafa. Gente, vamos descer para fumar? Então, quer dizer, a pessoa nem é fumante e se torna, né? Porque ela... A nicotina,
é um escape ali para ela,
sim, a
né?
Nicotina dá uma relaxada. Não tem como negar, isso é fisiológico. Então, a pessoa... Nossa, tô muito estressada. Vamos sair e sair aqueles 5, 6 para fora para fumar. Por quê? Para poder justamente dar aquele momento de relax, né? Tô relaxando aqui com os meus colegas e tô consumindo uma substância que me deixa um pouco mais aliviado naquele momento.
Doutor Ricardo, a síndrome de burnout, ela é comprovada, é uma doença ocupacional?
Burnout é uma doença ocupacional. Agora, tem um problema aí, que é você ter um nexo causal certo. Porque quando você chega no psiquiatra com essa sintomatologia se chama síndrome depressiva ansiosa causada por estresse grave, certo? Assim, ou às vezes até a causa até pode não ser estresse grave. Existem até síndromes depressivas ansiosas de causa indeterminada. Aí você comprovar o nexo causal com o trabalho já é um problema do médico do trabalho. Você entende? O médico psiquiatra assistente, ele não consegue comprovar isso. Então é complicado na questão diagnóstica. Você dizer, isso aqui é burnout. Porque imagine uma pessoa que tem diferentes estresses na vida. Então, por exemplo, ela tem estresse no trabalho, mas ela não está bem no casamento. Aí você tem você tem a mesma linha sintomática. Aí você não consegue comprovar que aquilo é burnout. Entende?
Até porque às vezes a pessoa tem dupla jornada, né? Isso acontece muito com as mulheres.
Uhum.
Então eu tenho o trabalho, eu tenho o marido, eu tenho os filhos, eu tenho a casa. Isso me gera um esgotamento.
Exato.
Quer dizer, é difícil definir que este estresse, ele provém somente de uma questão
ocupacional.
Ou que o
esgotamento é laboral. Porque você tem uma síndrome de esgotamento, como ela falou. E o esgotamento, ele tem sintomas emocionais clássicos. Mas isso existiu desde o tempo de Hipócrates. Entende? Naquela época era chamada de bile negra, esse esgotamento. E não era laboral, talvez. Talvez fosse, mas eu acredito que não, porque mudou muito a relação de trabalho, né? Então, você, até você chegar nessa consciência de que se trata de burnout, você tem que ter um estudo do trabalho daí. Você tem que ver o que está acontecendo com o trabalho daquele indivíduo, né? Que daí é a medicina do trabalho.
Para a gente encerrar esse bloco, eu queria perguntar, Fernanda, você que atende, né, esses casos, o que, que você pode contar, assim, o que, que você pode compartilhar com a gente das pessoas que frequentam lá o consultório, que precisam fazer a terapia? Como que elas chegam até você?
Chegam geralmente muito confusas, despersonalizadas. Eu achei muito importante essa questão que o Dr. Ricardo colocou, porque realmente a pessoa muda, né? Ela muda a forma que ela se relaciona com o mundo, com ela mesma e com as pessoas. Muitas chegam somente querendo chorar. Né? É aquela sessão ou aquele momento de 50 minutos, um pouco mais, um pouco menos, de choro. Eu preciso ter esse momento para falar para você que eu não consigo definir o que eu estou sentindo, mas o que eu estou sentindo não é legal. Né? E aí você começa a entender com a pessoa de fato o que está acontecendo, como que é o teu dia, como que você acorda, como que você passa. E a pessoa traz uma tristeza e uma ansiedade além da conta. E eu acho muito importante falar isso. É que já não é assim, hoje eu acordei mal. Quer dizer, isso já vem acontecendo há algum tempo, chegando num ponto que a pessoa não aguenta mais. Então, assim, são mais de 15 dias, como o Dr. Ricardo falou. Então, assim, pelo menos uma durabilidade suficiente que aquilo realmente impacte tanto na vida da pessoa que ela se vê totalmente acuada e precisando de ajuda. Então, é dessa forma que eu vejo as pessoas chegando até mim.
O Em Pauta faz mais um rápido intervalo e já a gente volta tratando sobre a síndrome de burnout. Não saia daí.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.